A CPI de Brumadinho também já iniciou seus trabalhos e segue esta semana com a oitiva do presidente afastado da Vale, Fábio Schwartzman, que está marcada para quinta-feira. Sobre esse assunto, sobre os trabalhos da CPI de Brumadinho, temos na linha agora o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, que é o relator da comissão. Boa tarde, senador. Obrigado por atender a Rádio Senado.
Olá, muito obrigado a vocês. Meu boa tarde a todos e a todas. Gosto de fazer sempre essa distinção às nossas mulheres. Um prazer falarmos sobre um trabalho que tem uma importância grande, né? Os brasileiros têm direito a uma resposta delas.
Certo. E essa resposta, esse depoimento do presidente afastado da Vale, que questões o senhor como relator pretende levantar a ele?
Bem, amanhã... Já na terça-feira, nós teremos a segunda reunião da CPI, onde temos 28 requerimentos que serão apresentados com todo o quadro de pessoas que nós queremos ouvir, que vai desde o ex-presidente ao atual presidente da Vale, assim como todos os servidores, diretores, funcionários que participaram diretamente na questão de Brumadinho, que tem muitas explicações a dar. Na quinta-feira, nós queremos que o presidente afastado da Vale, o Sr. Schwartzman, ele detalhe por que, por exemplo, ele manteve no quadro de diretoria lá em Brumadinho, na questão de Ferrosos, um nome, uma pessoa que já estava indiciada e envolvida na tragédia de Mariana. Era um dos quadros da empresa, responsável, inclusive, diretamente pela barragem lá de Fundão, e que continuou juntamente com a empresa no trabalho dessa mesma barragem de Brumadinho. Por que isso aconteceu? Eles não sabiam? Não havia possibilidade de que essa pessoa estivesse, de fato, já colocando a empresa numa situação de risco? Ele tem que nos explicar isso. Ele tem que nos falar, por exemplo, por que a empresa sabia, como nós já adiantamos aqui na Rádio Senado, das informações que a barragem poderia romper a qualquer momento, e não foram tomadas providências para tirar o refeitório, pelo menos, da frente da lama. Sim. A empresa sacrificou os próprios funcionários. Esses detalhes nós precisamos cobrar e cobrar com muita firmeza para que ele nos diga claramente até onde foi essa responsabilidade. E naturalmente depois, ao ouvirmos os colaboradores, nós fazemos o confronto, o contraditório nessa história toda, para que a gente possa entender claramente a responsabilidade de cada um.
O presidente afastado da Vale, ele vem como... Em que condição que ele vai ser recebido na comissão? Testemunha?
Ele vem como convocado.
Convocado.
Ele está convocado e para a defesa dele é importante que ele fale. É importante que ele não se restrinja a dizer que não sabia, que ele agora coloque claramente para toda a sociedade até onde foi a responsabilidade da empresa comandada por ele. O que nós já sabemos, eu tenho acompanhado aqui com o Ministério Público Federal, também a Polícia Federal e a Polícia Civil de Minas, a empresa tinha todas as informações referentes à insegurança. Ele, como presidente, pode alegar que essa não é uma decisão dele, mas todo o futuro da empresa não é uma decisão que vai pela presidência. Os relatórios, especialmente de um diretor, que é um dos principais diretores da Vale, representante do Grupo Acionário Internacional, que estava lá em Mariana e estava em Brumadinho, essa pessoa não relatou, ele teve a liberdade de agir da maneira que queria, então, no mínimo, o ex-presidente da Vale foi omisso na questão da segurança e tem que ter responsabilidade sobre esse assunto. Esse ponto, Jefferson e ouvintes da nossa Rádio Senado, vocês observem bem como é que está a situação hoje. A empresa, lá em Brumadinho, ofereceu e fez uma antecipação à prefeitura de 20 milhões de reais em CEFEM, que é isso, a Contribuição Federal de Exploração Mineral, né, Contribuição Financeira.
Isso foi quando? Agora?
É agora, já há 10 dias. A empresa fez um adiantamento. O que aconteceu? Silêncio por parte da prefeitura. Acabaram todas as manifestações contrárias, inclusive, à empresa. O sindicato que representa os servidores que morreram lá ganhou a confirmação de que os empregos seriam mantidos. Também o sindicato parou de se manifestar. O governo de Minas Gerais já começa a tratar a questão de Brumadinho, que é um crime, não é nem desastre, é um crime, como um acidente. Olha, então dessa maneira, caramba, como é que nós vamos fazer? como é que nós vamos responder às pessoas se aqueles que têm que estar conosco selando firmes ali a cobrança, infelizmente, acabam se rendendo a toda essa questão do poder econômico. Daí o nosso desafio, o desafio do Senado como casa independente, como casa maior do Legislativo, em nós darmos uma resposta à população sobre esse assunto.
Esses casos aqui do sindicato, da prefeitura e do próprio governo de Minas, o senhor pretende também trazer representantes desses órgãos para falar na CPI?
Claro, Isso nós temos ali nos requerimentos aqueles que participaram diretamente das licenças ambientais do processo de fiscalização, tem que nos dar conta. Nós temos que ouvir a Agência Nacional de Mineração, nós temos que ouvir os órgãos ambientais de Minas, para que a gente possa entender claramente qual foi a responsabilidade de cada um deles. Porque se nós percebemos que a lei foi cumprida e o que precisa mudar é a legislação, nós vamos fazer isso. Agora, se nós percebemos que houve omissão por parte de qualquer ente público no cumprimento do dever, a CPI também vai ser muito firme sobre essa questão. O que nós não podemos é deixar essa história cair no esquecimento. Eu tenho comigo, e tenho dito claramente às pessoas, que a única maneira que nós temos hoje de viver em segurança com a mineração, a resposta é simples: sem barragem de rejeito. A época da licença ambiental para alteamento a montante, a jusante, acabou. Nós não podemos mais permitir barragem de rejeito no Brasil, não é só Minas Gerais, não. Mineração é um setor importante, ele é muito bem-vindo, gera emprego, nós sabemos disso. Mas ele não pode colocar a vida das pessoas num valor menor do que o lucro. Mineração tem que ser sem água. Aqui em Minas Gerais nós sofremos muito com essa história de mineroduto, comunidades inteiras atingidas, áreas, o meio ambiente, infelizmente, degradado em vários aspectos, com, claro, a necessidade de se gerar renda para a cidade. Mas nós temos que começar a pensar se isso vale. Esse preço, ele vale? O próprio nome já diz, vale a pena nós continuarmos com a mineração como está em nosso país hoje, com água, com rejeito? Veja outra, nós temos aqui, falando em barragem de minério, como Brumadinho e Mariana.
Sim.
Um dos pontos interessantes aqui, o Jefferson ouvinte, a própria Vale, lá em Mariana, depositava muito mais sedimentos de rejeito na barragem de Fundão do que informava Samarco. A própria Vale dava rasteira, isso é confirmado. Eles colocavam uma quantidade maior de lama e não informavam corretamente, ou seja, todos os cálculos que foram feitos lá naquela época estavam subdimensionados para o tamanho da barragem de Fundão. Será que isso não aconteceu em Brumadinho também? A empresa nos apresenta como segura a barragem, segura o processo, a empresa tem um nome muito bom no mercado internacional, mas mata 300 pessoas numa irresponsabilidade. Nós temos em Minas Gerais outras barragens com arsênio, com mercúrio, nós temos barragem com resto de urânio, barragens com material radioativo. Vocês imaginem se nós tivermos um vazamento ou tivermos algum tipo de problema, o desastre que nós não teríamos, o crime que nós não teríamos contra rios como Paracatu e o São Francisco. Então, minha opinião é de que, além de nós identificarmos o que aconteceu, nós precisamos mudar a legislação brasileira para que o Estado volte a regular a mineração. Nós não podemos mais permitir que um setor como esse se autorregule, como vinha acontecendo.
Senador...
Nós precisamos começar. Pois não, já.
Senador Carlos Viana, a Vale, logo após que aconteceu essa tragédia de Brumadinho, prometeu descomissionar barragens de risco, né, em Minas Gerais. O senhor tem notícias se já começou esse trabalho? Como é que está isso?
Já. Eles já começaram a fazer todo um planejamento, porque é o seguinte: a Vale já percebeu que o futuro da mineração com barragens está condenado. Não há mais essa possibilidade, e mais cedo ou mais tarde isso tem que ser colocado como regra, como legislação. Nós não podemos mais permitir mineração usando barragem, usando água e gerando barragem de rejeito em lugar nenhum. E eu espero que a nossa experiência de Minas Gerais, ela sirva para outros estados que também estão encampando a mineração, como o Pará, o Amapá, o norte do Brasil, onde nós temos áreas de preservação ambiental gigantescas que nós temos que ter atenção sobre elas. Então, mineração, muito bem-vinda. Não vamos acabar com o minério, nada disso. Mas o Estado tem que cumprir o papel dele, que é o de regulamentar e fiscalizar.
Bom, senador, um último assunto aqui da CPI para essa semana são as visitas a barragens que estão em maior situação de risco pelo país. E a primeira delas, pelo que a gente tem aqui a informação, é a barragem de Casa de Pedra da CSN em Congonhas. Vai ser feita essa visita? O que os senadores, o que os senhores pretendem avaliar nessas visitas?
Sim, quando nós formamos o grupo que compõe a CPI, a senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, que é um estado também atingido pela mineração, senadora em 2015, tentou de todas as maneiras uma CPI sobre Mariana, não conseguiu. Dessa vez nós estamos aqui firmes, pedindo aos partidos que nos ajudem. O senador Randolfo Rodrigues, que é o vice, que é um grande batalhador, vem do Amapá, que é um estado que tem muito interesse também na questão da mineração. Nós pretendemos dar muita transparência em todos os atos da CPI. As visitas às barragens são fundamentais. Uhum. Vocês vejam bem, essa barragem lá de Congonhas, ela pode, numa eventual tragédia como a que tivemos lá, um crime como Brumadinho, matar 2.000 pessoas.
Pois é, isso aí é assustador, né? Essa situação.
Mas por que isso, Jefferson? Nós não aprendemos com a Mariana, não cumprimos o nosso papel como Estado brasileiro de legislar e mudar as regras. As CPIs que foram feitas, inclusive na Assembleia Legislativa de Minas, não deram em nada, nada, a legislação. Pelo contrário, o governo do Estado facilitou a liberação das licenças, tornou mais rápido o processo. Então nós tivemos 19 mortes, agora tivemos 310 que são conhecidos, porque nós podemos ter um número maior ainda de pessoas que estavam por lá e que não estão na lista da Vale. E se nós não agirmos com coragem, com firmeza, nós teremos agora 2.000 pessoas mortas. No que depender da CPI, de mim, Carlos Viana, da senadora Rose, do senador Randolfo, dos outros senadores que compõem conosco, a mineração vai entrar, claro, naquilo que nós esperamos, que é não colocar em risco a vida das pessoas.
Tá certo. Senador Carlos Viana, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Uma boa semana para o senhor.
Para você também. Estamos às ordens. Obrigado.